São 10 horas e 1 minuto, voltamos na programação da Band News FM. Está na linha conosco o secretário estadual de Fazenda do Rio de Janeiro, Luiz Cláudio Rodrigues de Carvalho, foi secretário de Fazenda do Estado de São Paulo e acabou aceitando o convite nesse grande desafio que é tocar essa pasta fundamental e importante. Depois de um ano passado com atraso no pagamento, o Rio começou a botar um pouquinho o nariz para fora da água, no meio de uma arrebentação com ondas revoltas e fortes, depois da recuperação fiscal acordada com a União, mas mesmo assim com problemas ainda muito graves, né? Um déficit de 8 bilhões previsto para esse ano, um déficit de 11 bilhões previsto para o ano que vem. Detalhe que estamos no momento em que os recursos vindos dos royalties de petróleo aumentaram significativamente nos últimos meses. Mas mesmo assim, o problema ainda é muito grave. Eu vou começar conversando com o secretário sobre a notícia que a gente trouxe em primeira mão na Band News semana passada, da criação de um call center por parte da secretaria para cobrar de pequenos devedores de ICMS do Estado, através de ligações, o pagamento dessas dívidas e, consequentemente, tentando assim arrecadar dinheiro, além de outras medidas contra os grandes devedores, né, apertando o cerco em cima dos grandes devedores. Secretário, obrigado por nos atender na Band News FM, bom dia. Queria que o senhor começasse detalhando para a gente o que será desse programa, quando será lançado com relação à cobrança de dívidas.
Bom, bom dia, Rodolfo, bom dia, Thaís, bom dia aos ouvintes da Band News FM. A gente vai efetivamente iniciar agora novas ações ou nova forma de fazer a cobrança dos impostos dos contribuintes fluminenses. As medidas na área de cobrança estão inseridas num programa maior, que nós chamamos de programa Moderniza Rio, o programa de modernização do fisco fluminense. E as ações de cobrança são um dos eixos desse programa. O que vamos fazer é, como você bem colocou, a criação de um call center com 30 posições e teremos então servidores públicos ligando para os contribuintes que têm débitos em aberto com o fisco, avisando que esses débitos estão em aberto, oferecendo as alternativas para pagamento desses impostos, como, por exemplo, os parcelamentos do imposto, taxas de juros, etc. Ou seja, dando uma explicação para o contribuinte para que ele possa, então, com mais conhecimento da situação, poder fazer os seus pagamentos. No caso, isso é um tipo de cobrança que a gente vai direcionar para os pequenos débitos, para os pequenos contribuintes que têm débitos com o fisco. E também faremos, ou já estamos estruturando, uma outra linha de cobrança, que a gente tem chamado de cobrança qualificada, para os devedores de maiores quantias, de quantias mais relevantes, por exemplo, com autos de infração ou com débitos mais complexos. Nesse caso, além do acompanhamento individualizado dessas dívidas, nós também podemos fazer, por exemplo, reuniões presenciais com esses contribuintes e, na eventualidade de ainda assim o grande contribuinte não optar pelo pagamento, a gente implementar algumas medidas mais duras, mais coercitivas de fiscalização. A ideia é facilitar para que o bom contribuinte, para que o bom pagador pague com facilidade os seus impostos.
Só tirar uma dúvida, no caso de pequenos devedores, tem um valor de teto para esses pequenos devedores, os que receberiam ligação do call center?
Não, isso ainda vai depender da nossa estrutura, né, da quantidade de servidores e da capacidade que eles têm de fazer essas ligações. Como eu disse, serão 30 posições. A gente vai começar com débitos que são mais fáceis, né, de menores valores e que estão em aberto há pouco tempo, né, conhecimento de todos aí que trabalham com cobrança de que os débitos vencidos há pouco tempo são mais tem maior possibilidade de pagamento, portanto a gente vai escalonando dessa forma. Ainda não temos um valor para essa abordagem, mas a ideia é que a gente aborde esses contribuintes que têm maior possibilidade de pagamento.
Secretário, a gente sabe que dos grandes devedores tem alguns que devem bilhões de reais ao Estado do Rio de Janeiro, bilhões de reais, é uma coisa assim assustadora. O senhor falou rapidamente, o que fazer contra eles? Dar auto de infração resolve? Talvez retirar algum tipo de benefício fiscal? O que pode se fazer, eu não sei se há casos em outros estados que deram certo, para efetivamente criar um sistema ou uma forma de atuar que os obrigue ou os leve realmente a quitar esses impostos e, consequentemente, diminuir o tamanho desse buraco de 8 bilhões que o Estado tem?
Bom, muito importante a tua colocação. Realmente, em primeiro lugar, é uma grande injustiça termos contribuintes com débitos muito elevados, com o fisco, sabendo que eles, inclusive, têm uma competição, uma condição de competição mais favorável em relação àqueles bons contribuintes. Isso é algo que não pode acontecer, não pode perdurar, e a gente tem, então, toda uma estratégia para enfrentamento. Uma das coisas que o programa Modernizar Rio traz é a automatização do acompanhamento desses débitos em aberto e, principalmente, do uso inadequado dos benefícios fiscais. O que a gente deve fazer com essas ações, essa automatização, é a detecção muito rápida do momento em que ele não paga alguma parcela que seja condição para o exercício, para a fruição desse benefício fiscal. O que vamos fazer, então, no momento em que detectarmos, vamos acionar esses contribuintes, lembrando que esses grandes contribuintes, grande parte deles já está com a cobrança na esfera judicial, já são execuções fiscais no âmbito do judiciário, e a gente implementa, então, portanto, constata com rapidez essa cobrança e, no caso dos benefícios fiscais, nós vamos revogar os benefícios. Já há casos concretos de contribuintes que perderam os benefícios justamente porque não cumpriram essas condições. E ações de fiscalização estão sendo feitas, já foram feitas 3 rodadas específicas de cobrança de benefícios fiscais não pagos. Portanto, esses contribuintes têm lá o prazo para fazer o pagamento, vencido esse prazo sem esse pagamento feito, eles perderão os benefícios.
Thaís. Primeiro, bom dia, né, que é a primeira participação aqui com o senhor. O governador Wilson Witzel, em entrevista ao Jornal do Rio, aqui da TV Bandeirantes, falou de uma arrecadação até agora de quase R$1 bilhão em relação a combate à sonegação aqui no Rio de Janeiro. Vocês esperam chegar até o fim do ano com que montante?
Olha, esse montante é difícil de estimar. A gente já conseguiu, na verdade, fechado o mês de abril, aproximadamente R$1 bilhão e 300 em valores nominais, acima daquilo que foi recuperado que foi pago, aliás, em 2018. Uma parte significativa disso já vem dessas ações de cobrança. A gente tem uma meta, ou está estudando aí, uma meta de conseguir recuperar por volta de R$1 bilhão. Relacionado diretamente a essas ações de cobrança e de combate à sonegação. Uma grande parte também virá, e é isso que a gente aposta, é no cumprimento voluntário das obrigações. Uhum. Os contribuintes percebem então a atuação do fisco, percebem também que as condições para pagamento desses impostos começam a ser melhoradas, são facilitadas, o fisco dá suporte para que esse pagamento aconteça e o contribuinte busque voluntariamente cumprir as suas obrigações. É isso que acontece no mundo todo, principalmente nos países desenvolvidos.
Secretário, foi importante o senhor colocar isso, aliás, destacar que é a primeira vez que o secretário fala sobre esse programa Moderniza Rio, né? Informação, então, em primeira mão na Band News.
Primeira mão.
Da criação desse programa Moderniza Rio, que será lançado pelo governo do estado. Além disso que falou, criação de call center, apertar o cerco em cima dos grandes devedores, mas facilitar a vida para quem quer acertar as suas contas com o Estado. Eu estava lendo outro dia um artigo, acho que foi no Estadão, no Estado de São Paulo, do secretário da área de eficiência, enfim, do ministro Paulo Guedes, do Ministério da Fazenda. E ele estava dizendo sobre a reforma tributária, que exatamente o que o senhor estava colocando, secretário, que a questão de você melhorar a eficiência, seja criando facilidades para quem quer pagar, seja você desburocratizando a vida para o empresário ou para o devedor, só isso se fosse feito, porque o Brasil é um país louco que cria milhões de dificuldades, que a pessoa muitas vezes sequer sabe como resolver a sua vida, mas ele estava defendendo no artigo que se o Estado brasileiro, de uma forma geral, os entes federal, estadual e municipal, conseguissem simplificar, às vezes ao invés de 10 caminhos você criar um só, ao invés de 10 impostos você ter um só e depois dividir, e aí o Moderniza Rio tem essa vertente de você também facilitar a forma para o contribuinte ou para o devedor pagar, já isso tiraria de estoque um volume enorme de impostos que são devidos ao Estado de uma maneira geral. Então, acho importante que isso realmente aconteça e que o Estado evolua nesse sentido, porque, sem dúvida, só isso já vai estimular muita gente a pagar imposto, né, secretário?
Sem dúvida, Rodolfo. Até agradeço a sua colocação, porque me permite aprofundar um pouco o que é o programa Moderniza Rio. está criada uma força-tarefa que vai implementar o programa Moderniza Rio, que tem a meta de que dentro de um ano, no máximo, nós teremos 100% dos serviços oferecidos pela Receita Estadual com a possibilidade de serem solicitados pela internet, sendo que 80% destas solicitações serão resolvidas também pelo sistema. Ou seja, o programa Moderniza Rio, melhor dizendo, vai na linha da digitalização dos serviços, desburocratizando, como você bem colocou, facilitando a vida principalmente do bom contribuinte. Eu, quando estava em São Paulo como secretário da Fazenda, ajudei a criar o programa Nos Conformes, justamente para facilitar ou para possibilitar a conformidade, a busca pela conformidade, ou seja, do cumprimento voluntário das obrigações. O que a gente está trazendo para o Rio de Janeiro é o programa Nos Conformes, com mais um reforço muito grande da digitalização. Por exemplo, o que eu quero dizer com serviços digitais, retificação do pagamento de autos, retificação do pagamento do próprio imposto, o ressarcimento do imposto pago a mais, parcelamentos dos débitos, impugnação de autos de infração, isso tudo será feito de forma digital, tanto para o ICMS, quanto para o IPVA e o ITD. Hoje, por exemplo, nós temos uma dificuldade muito grande da emissão da guia do ITD. É uma reclamação reiterada que vai ser enfrentada. O que a gente busca é melhorar a experiência do cidadão do estado do Rio de Janeiro na prestação dos serviços que o fisco fluminense oferece. Justamente buscando essa facilitação e o cumprimento voluntário. O contribuinte tem que se sentir confortável pagando imposto. Ele é uma obrigação, por óbvio, senão não chamaria imposto, mas o Estado não pode atrapalhar esse cumprimento. Ele tem que ajudar. É isso que a gente tem que fazer.
O secretário é muito educado, né? A gente, para traduzir para o ouvinte, é o seguinte: o Estado tem que encher menos o saco do cidadão, do empresário que quer pagar imposto, que quer gerar emprego. É isso. E é isso que o Moderniza Rio se propõe ou quer fazer. Tem até pergunta de ouvinte com relação a isso, né, Thaís? Moderniza Rio.
Tem sim. Secretário, o ouvinte final de telefone 8356, ele fala: como contribuinte, como é que eu vou saber que a ligação é do call center ou é uma fraude? Eu ficaria um pouco preocupado com essa abordagem por telefone de entregar alguns dados. Tem algum protocolo que vai ser seguido para esclarecer aos ouvintes que vão receber essa ligação?
Olha, ótima colocação. Em primeiro lugar, o contribuinte não deve oferecer, não deve ofertar nenhuma informação, né? O servidor que entrar em contato, esse é que terá a informação e ele disponibilizará essa informação para o contribuinte. Então, o contribuinte não deve, de forma nenhuma, ofertar, dar qualquer tipo de informação. O importante aí da Band News estar divulgando o programa Moderniza Rio é justamente que os contribuintes têm que se acostumar com a ideia de serem abordados pelo fisco, algo que não costuma acontecer, né? Nunca aconteceu, melhor dizendo. Portanto, de agora para frente a gente deve divulgar com mais força essa abordagem do fisco. E outra coisa, sempre que abordado, sempre que recebendo uma ligação de um suposto, né, de um servidor público, o contribuinte será orientado a ir ao site da Secretaria da Fazenda, analisando esses canais, né? Junto com a prestação de serviço virá um portal da Secretaria da Fazenda que será modernizado. Portanto, as informações básicas estarão nesse portal, inclusive com número de telefone, com formas de canais de contato do contribuinte com o fisco, para justamente ele ter a segurança de que ele está falando com um agente do fisco.
A gente está conversando com o secretário estadual de Fazenda, Luiz Cláudio Rodrigues de Carvalho. Secretário, uma pergunta direta: o Estado tem dinheiro esse ano para os salários e também aposentados e pensionistas até o final de 2019?
Temos sim. Já temos os nossos fluxos financeiros estimados até o final do ano, já apontam que temos recursos para o pagamento em dia dos salários e das aposentadorias. Ainda não há dinheiro, por exemplo, para antecipar do décimo dia útil para antes, para o segundo dia útil, como era antes da crise. Mas há recursos suficientes, ainda que não sobrando, mas A folha de pagamento está garantida até o final do ano. Há recursos para isso, sem problema.
Mas se a folha está garantida, e é ótimo que esteja garantida, não só para quem trabalhou ou quem trabalha, como até para a economia, porque não ter a folha do Estado é um baque para a economia fluminense de injeção de dinheiro no dia a dia, a gente viu isso. Mas, por outro lado, a gente tem um buraco de 8 bilhões. Não sei se esse buraco já reduziu, o senhor pode atualizar para a gente com eficiência, aumento de algum tipo de receita. Porém, se tem salário e se o buraco ainda existe, o que, que isso vai representar para o cidadão, por exemplo, que não é o servidor público, que fica mais aliviado com o salário, mas é o pagador de impostos, não servidor público? Ou seja, isso quer dizer que, ok, a gente paga o salário, mas muito provavelmente os investimentos esse ano estão praticamente engessados para o Estado, né?
Sim, investimentos realmente estamos, né? Está engessado, o Estado do Rio de Janeiro não tem capacidade de investimento, dificilmente terá no horizonte aí de 1 ou 2 anos. Isso é um problema muito sério e só será resolvido com um crescimento vigoroso da economia do Estado e do país. Na verdade, o país, o Brasil, precisa crescer mais do que esse aproximadamente 1% que está sendo estimado aí pelos economistas.
Você acredita nisso, nessa mudança?
Eu acredito sim, acredito porque estamos aí na iminência da aprovação da reforma da Previdência. Na sequência teremos aí uma agenda de reforma tributária, na linha do que o Rodolfo nos colocou aí, de simplificação dos impostos, de racionalização, da melhor distribuição das receitas entre os entes federados, portanto há também uma discussão sobre pacto federativo aí, e essas duas reformas juntas têm condição sim de destravar as amarras que estão segurando o desenvolvimento do país. O Brasil precisa fazer para crescer é acreditar nele próprio, né? O Brasil precisa acreditar que a gente tem um futuro melhor, que a gente tem condição de crescer e com isso os investidores passam a investir no Brasil e a gente começa a destravar o crescimento. A gente só muda, só sai dessa crise fiscal que a gente está com um crescimento econômico vigoroso.
Agora eu queria perguntar para o senhor em relação a esse julgamento marcado para o dia 20 de novembro no Supremo, né, no Supremo Tribunal Federal, em relação à mudança no esquema de repartição de royalties, né, entre os produtores e não produtores, os estados produtores e não produtores. Isso pode ser uma regressão muito grande nesses projetos que já estão sendo colocados em prática?
Eu diria um pouco mais. Eu diria que na iminência do critério ser alterado, o Estado do Rio de Janeiro quebra. O Estado do Rio de Janeiro ainda é muito dependente da receita de royalties e de participações especiais. Esses recursos são inteiramente carreados ao pagamento, ao Rio Previdência, ao pagamento das aposentadorias, e na eventualidade do critério mudar, portanto, o Estado do Rio de Janeiro perder receita significativa de royalties, significa que nós quebramos. A gente não tem margem para suportar uma queda de receita aí da ordem de 5, 7, 10 bilhões de reais. Não há espaço para isso.
Secretário, eu estava vendo hoje uma reportagem no Globo falando que o Estado do Rio não tem cumprido alguns acordos na recuperação fiscal e, por isso, tem, de certa forma, algum risco de perder a possibilidade de continuar dentro do regime, o que seria trágico, porque uma das coisas é exatamente a gente não pagar a dívida mensalmente para a União. O Estado vai entrar nos eixos ou realmente tem uma renegociação de todo o pacto no sentido de não cumprir algumas coisas acordadas lá atrás? O que, que vai acontecer?
Não há possibilidade de não cumprirmos. Em primeiro lugar, o plano de recuperação fiscal é fundamental para a saúde do Estado, né? A gente só consegue pagar as nossas contas e, por exemplo, o pagamento dos servidores públicos, como eu afirmei, está garantido até o final do ano, se continuarmos no regime de recuperação fiscal. Portanto, ele é fundamental para o Estado do Rio e nós estamos buscando a renovação dele, que acontecerá no final do ano que vem, em setembro do ano que vem, junto à União. A União tem apontado, né, o Conselho de Supervisão do regime de recuperação fiscal tem apontado algumas possíveis ofensas às vedações que o plano prevê, basicamente relacionadas a aumentos de servidores, ou aumento de contribuição ou de algum benefício de servidores públicos. O que nós temos feito é mostrado que há a possibilidade de fazer compensação com outras reduções de despesa. Portanto, a gente investe em alguma coisa, dá aí algum aumento, alguma coisa específica, mas compensa com a redução de alguma outra despesa. É isso que nós temos buscado mostrar para a Comissão de Supervisão e para o próprio Governo Federal, para o Ministério da Economia. economia. Nós temos a convicção de que esses apontamentos, conforme vão sendo feitos, estão corretos de serem feitos, né? A comissão de supervisão está na sua atribuição, a gente vai prestando os devidos esclarecimentos e vai mostrar até o final agora de maio, talvez em junho, a nossa revisão do plano. O governo anterior, ao final do ano passado, foi feita uma proposta de revisão e nós estamos atualizando essa revisão, né? Atualizando essa proposta de revisão do plano. Isso deve ser entregue aí até maio, junho, no máximo, com as medidas que a gente entende que sejam possíveis de serem executadas.
A gente tem o buraco de 8 bi desse ano, mas tem, sei lá, 16, 17 bilhões de restos a pagar, não pagos, então, por governos anteriores, com fornecedores. Tem uma pergunta sobre isso,
exatamente,
né,
exatamente, a pergunta que chega com o Ricardo, nosso ouvinte. Ele pergunta quanto ao pagamento de fornecedores, restos a pagar. Ele coloca aqui algo em torno de 11, mas o Rodolfo já trouxe a atualização. E eu queria saber em relação a esses fornecedores que estão aguardando pagamento, se já tem uma previsão para regularizar essa situação.
A gente herdou, na verdade, o valor de 18 bilhões de reais de restos a pagar no dia 1º de janeiro. Desses 18, pagamos aproximadamente, até agora, 3. Sendo aproximadamente 2 relacionados a servidores públicos, portanto a folha, por exemplo, de dezembro que foi paga em janeiro, e mais aproximadamente 1 bilhão de reais de fornecedores, de restos a pagar, de serviços continuados, basicamente. Ou seja, neste momento não há a menor possibilidade de pagarmos os 15 bilhões de reais que faltam. Né? Há algumas medidas que estão em estudo, por exemplo, leilão reverso de restos a pagar ou algum escalonamento. Para que isso aconteça, temos que buscar operações de crédito. Né? Nós não temos dinheiro com o fluxo normal de recursos para fazer pagamento do resto a pagar. Portanto, neste momento ainda não há uma solução, né? Os fornecedores que porventura estejam aí nessa relação, ou que tenham débitos contra o Estado e restos a pagar, ainda não tenho como dizer que serão pagos e nem qual a perspectiva, mas o Estado tem isso como obrigação frente ao plano de recuperação fiscal, tá? Isso também é uma exigência que a União faz para que o Estado se recupere. É a quitação desses restos a pagar e estamos então estudando qual a melhor forma de fazer. Precisamos de recursos que virão de operações de crédito, como eu disse.
O Michael Veríssimo tem uma pergunta sobre o senhor, para o senhor, sobre a SEDAI.
Isso, secretário, bom dia. Nessa renegociação com a União, vocês pretendem rever a venda da SEDAI?
Bom dia. O pagamento do empréstimo que tem a SEDAI como garantia vence em dezembro do ano que vem, o empréstimo em valores originais de 2,9 bilhões de reais e que aí em atualizado deve dar próximo de 4 bilhões. Existe aí na lei a exigência da privatização da SEDAI, mas estamos em contato com o BNDES, que tem nos ajudado na modelagem de qual é a melhor forma de tratar a SEDAI, sendo que a privatização é uma das alternativas. Há outras, por exemplo, a abertura de capital da SEDAI, né? Portanto, vendemos ações da SEDAI no mercado, mas o Estado mantém o controle. E existe uma terceira alternativa, que é um conjunto de parcerias público-privadas que dividem com a SEDAI a obrigação de fazer a captação da água, o tratamento da água e a distribuição da água. O que está sobre a mesa é estudarmos a melhor forma, aquela forma que vai trazer os maiores resultados para o Estado do Rio de Janeiro, né, que afinal de contas é o proprietário da SEDAI. A melhor alternativa do ponto de vista econômico-financeiro é que será a decisão, né, do nosso governador. Essa decisão ainda não foi tomada, os estudos estão em fase final, mas em breve haverá essa decisão. Tá? A gente tem a obrigação e ela será cumprida.
O secretário não pode falar, obviamente, mas eu apostaria não só que o BNDES na modelagem vai colocar e o Estado deve caminhar nesse sentido para algo como realmente você conceder alguns setores, talvez na questão do saneamento, do esgoto, ou água em alguns momentos, ou talvez a água ficar com a SEDAI, mas realmente você repartir a SEDAI numa modelagem aí com PPPs. Para a última pergunta, secretário, para te liberar, secretário de Fazenda, Luiz Cláudio Rodrigues de Carvalho. É uma sinuca de bico muito complicada, porque o Estado tem um rombo enorme, 8 bi mais 15, como o senhor disse, de restos a pagar nesse atual momento. Isso dá 23 bilhões. Uma economia andando de lado com previsão de 1% de crescimento a nível nacional. O estado do Rio sofrendo bastante. E o senhor precisando aumentar, aquecer a economia, aumentar a arrecadação. Para, consequentemente, aumentando a receita, conseguir bater com as despesas. Né? Tendo que, obviamente, também olhar as despesas para reduzir. Então, você olhar para a carga tributária é sempre a forma... Tem que olhar para a despesa, no sentido de reduzir, mas olhar para a carga tributária é sempre uma forma, eu não diria mais fácil, mas a mais procurada para você resolver a receita. Só que olhar para a carga tributária, a gente tem, por exemplo, na questão do ICMS, o combustível é sempre muito utilizado, porque impacta todo mundo, seja porque tem carro, ou porque tem um veículo, ou porque recebe uma mercadoria que é transportada por um caminhão e, consequentemente, tem dentro do preço o combustível. O estado do Rio tem o segundo maior ICMS do estado. Eu, essa semana, estava falando que empresários do setor de restaurantes e bares estavam me contando que nos últimos 3 anos perderam 50 mil empregos, de 150 para 100 mil, e que no dia 31 de dezembro de 2018, o governador Dornelles, à época, aumentou o ICMS de 4 para 12 a 25 em bebidas manipuladas, enquanto os estados vizinhos cobram 3%. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, porque o cidadão que está aqui do outro lado, pagando seus impostos e já tendo um estado que não tem dinheiro para investir, como o senhor que chegou agora admite, claro, essa situação, ele, por outro lado, também, além de tudo, pagar os seus impostos, paga uma carga tributária assustadora, sem ter um estado que consegue, por outro lado, investir. Como é que é equilibrar isso? Como que o senhor vai lidar com esse problema, ou essa questão, entendendo que em alguns momentos, se houver um estudo técnico de que uma redução tributária possa gerar emprego e, consequentemente, aumentar lá na ponta a arrecadação, pode ser algo para o Estado lucrativo, positivo, lá para frente, né?
Rodolfo, eu concordo plenamente com você. Não há espaço algum para aumentar a carga tributária, não só no Estado do Rio de Janeiro, como no país. Isso, eu acho que a sociedade já tem isso muito claro. Não há possibilidade de criarmos novos impostos ou aumentarmos os impostos que já existem. No estado do Rio de Janeiro, em especial, há alguns impostos que estão além do que eu entendo correto, né, do que eu entendo razoável. Combustíveis é um deles, você bem colocou. Existe aí uma teoria chamada curva de Laffer, que mostra que você consegue subir a carga tributária até um determinado ponto em que há ganho de arrecadação. A partir dali você começa a ter perda de arrecadação, porque a sonegação começa a ficar muito convidativa, o prêmio ao sonegador é muito grande e, por consequência, você, ao invés de ter ganho na arrecadação, você passa a ter perda na arrecadação. Isso tudo está sendo estudado, há a possibilidade de reduzirmos ou propormos a redução de alguns impostos, né, de impostos, melhor dizendo, incidentes sobre algumas cadeias, sobre bares e restaurantes em especial, como você colocou, já está sendo feito isso, será, e as medidas, os atos serão publicados em breve.
Ah, é?
Isso é importante. Portanto, vamos reduzir bares e restaurantes aos valores que eram pagos no ano passado, né? Equiparando com o Espírito Santo, por exemplo. Portanto, vamos equalizar de bares e restaurantes. Outros, como o etanol, por exemplo, que também subiu ao final do ano passado, também será reduzido, ou pelo menos será a proposta, será encaminhada para a Alerge, para que haja redução do etanol, também voltando às alíquotas que eram no ano passado.
Oh, muito importante isso, hein? Provocou uma subida do etanol esse ano no estado do Rio de Janeiro, a partir do início do ano.
Passou não valer, né?
Passou não valer a pena. É importantíssimo esse anúncio do secretário, hein?
Fazendo com que, inclusive, o etanol deixasse de ser competitivo frente à gasolina e aumentasse tremendamente o prêmio do sonegador. Portanto, temos feito várias operações de apreensão de carretas, por exemplo, de etanol na entrada do estado do Rio de Janeiro, vindo do estado de São Paulo ou do estado de Minas Gerais. Portanto, há um prêmio para o sonegador e isso está sendo combatido também com a redução do imposto. O que a gente busca é transmitir otimismo para a sociedade fluminense. Os fluminenses têm que acreditar que o nosso estado vai voltar a crescer, que a gente vai voltar a criar emprego, renda, que conseguiremos sair dessa crise, com a economia crescendo. Portanto, a gente vai equalizar a carga tributária daqueles setores que já têm uma carga muito elevada e que, por consequência, a sonegação também está muito grande, buscando sempre a equalização. Todos nós devemos pagar imposto. Só que devemos pagar imposto numa alíquota razoável, né? Coisa que
sem
nem
dúvida
sempre acontece.
Olha, queria agradecer. A gente acabou estendendo um pouco também a entrevista diante de assuntos que estão muito ligados à sua vida, que está aí acompanhando a programação da Band News
FM. Para de chegar,
né?
Perguntas, inclusive.
A gente até, secretário, gostaria de estender a entrevista, mas, obviamente, não só o senhor tem a agenda do dia, como também a gente com outros assuntos aqui na programação, mas a interatividade dos ouvintes, entendendo a importância dessa pasta e dos temas que envolvem a Fazenda hoje em dia do Rio de Janeiro, que passam pelo pagamento de salários até a redução de impostos, que na ponta pode beneficiar, ou redução que pode beneficiar a vida do contribuinte, do cidadão fluminense, realmente houve uma participação enorme e a gente fica também feliz de poder acompanhar o lançamento do Moderniza Rio e torcer para que dê certo, né? Torcer para que ele realmente possa facilitar a vida do empresário, do cidadão. Queria agradecer ao secretário de Fazenda, Luiz Cláudio Rodrigues de Carvalho, pela entrevista aqui na Band News FM, e portas abertas aí para que a gente possa voltar a conversar para frente, talvez já com outros anúncios e informações importantes para os nossos ouvintes também. Obrigado e até a próxima oportunidade, secretário.
Rodolfo, Thaís, os ouvintes da Band News, agradeço a oportunidade, estou à disposição. Temos realmente muitas ideias e novas oportunidades aí para falarmos para a população.
Obrigado, secretário. Um abraço. São 10 horas e 31 minutos. A gente vai tocar um barco, só reforçando então a redução aí do imposto ICMS, igualando com o Espírito Santo, para a questão de bares e restaurantes. A redução também do ICMS aí a ser encaminhada à Assembleia Legislativa em cima do etanol, que pode te beneficiar, você que coloca combustível no carro, tem carro flex, enfim. E até mesmo porque o etanol é adicionado à gasolina. E também o lançamento do programa Moderniza Rio, que quando realmente estiver já apresentado e concretizado, que ele possa reduzir as burocracias e facilitar a vida aí para o contribuinte. São 10h30.